Olá, viva! Nós somos o Mulher Fala a Verdade, às quartas-feiras. Sim, senhora, eu tenho aqui os meus convidados. Olha, este senhor é o nosso amigo Mário Pereira Marcelo. Ele é porta-voz de uma organização não governamental aqui no Namibe, denominada DNC. E aqui à minha direita temos o nosso presidente, nossa, Daniel Rafael. Olha, o Daniel Rafael é um homem que dispensa comentários, ativista cívico, professor e também presidente. Oh, caramba! Também presidente de uma organização não governamental. E é com ele que vamos começar. Daniel Rafael, uma saudação para os angolanos que nos acompanham e neste momento. O nosso tema é a situação social das crianças portadoras de albinismo. Portanto, como pode ver, o senhor Rafael é presidente de uma associação que defende as pessoas portadoras do albinismo, não a discriminação às pessoas portadoras de albinismo. Esta associação tem feito muito aqui no Namibe. Uma saudação, nosso amigo Rafael Daniel.
Okay, obrigado pelo convite, mais uma vez estendido a nós, enquanto Associação Fraternidade Albinista, em participarmos nesse evento que interpretarmos como de superior importância em função dos grandes objetivos que a nossa associação, como membros da sociedade civil, temos a alcançar. Portanto, queremos agradecer e também saudar todos aqueles que acompanham esse espaço de debate para, mais uma vez, falarmos um pouco sobre a situação social das crianças, principalmente, que são portadoras do albinismo, residentes cá, no território da província de Namibe.
Como se chama a nossa associação?
Bom, a nossa associação é a Fraternidade Albinista. Entre parênteses, nós denominamos de FALBI.
É, ouvindo? Então, esta associação já fez vários concertos, lutou, procurou encontrar parceiros, e o governo tem sido um dos parceiros. Portanto, há programas, há planos, há projetos comuns, mas depois vamos conversar. Vamos falar neste debate, vamos falar finalmente da situação social das crianças portadoras de albinismo. Essas crianças precisam também de escola, precisam também da situação social, a proteção social, então é tudo isto. Aqui temos aqui o nosso porta-voz de uma associação, de uma organização não governamental, DNC. Mário, hoje o debate é a situação social das crianças portadoras de albinismo.
Com certeza, mais uma vez, muito bom dia. Estamos prontos para defender daquilo que é o direito das crianças, né, com portadoras de albinismo.
Muito obrigado. Olha, isso foi apenas uma introduçãozinha, porque agora vamos já no debate. E nós somos o Mário que fala a verdade. Lá na minha frente, olha aí, na técnica, temos aí a nossa grande mulher, Esther Kulembe. A voz europeia. Ela é negra, mas manda uma voz que nem vale a pena. Olha, ainda vai ter o nosso muchacho. Chama-se Giovanni Campo. Ele já disse. Este aqui. E aqui eu sou o Armando Chicoca, nosso amigo de sempre. Olha, para nós existirmos, tínhamos que contar com os apoios de algumas pessoas, amigas, instituições amigas. Olha, e sem sombra de dúvidas, ao CISA, ou simplesmente Open Society, e também o nosso apoio vem da NED. Então, esse debate, esse mango, não me fala a verdade, sei o CISA, que é a Open Society, e também sei a NED, a nossa atividade poderia tornar-se muito difícil. E também nós já temos aqui uma equipa a trabalhar já no quando, quando, onde vai se realizar de facto a partir do dia 29 deste mês, março, para já a formação de jornalistas comunitários da província do Quando Cubango. Olá, amigos lá no Quando Cubango, olha, um forte abraço, estamos juntos. É, eu também devo estar aí, não sei se vou, mas a verdade é que uma equipa mesmo forte, uma equipa de profissionais da comunicação social, vão estar lá. E vocês aí no Quando Cubango, preparem-se então, é, para poder colocar todas as vossas dúvidas e também ter esta formação, porque queremos ajudar os jovens na comunicabilidade. É, portanto, aqueles que gostam de denunciar a corrupção, enfim. Então, são mesmo vocês jovens que devem contar conosco, nós também contaremos convosco. Meus amigos, também quem quiser ligar para este espaço, manda, fala a verdade, pode ligar para o 923-17-1315. 923-17-1315. Ligue para nós. Coloque as suas preocupações ao presidente da associação, Rafael Daniel, e também ao nosso amigo, o Mário. É, são grandes homens, lutadores. É, defesa não só de pessoas com albinismo, mas também defensor dos direitos humanos, sobretudo. É, Rafael, tem sido difícil a associação ganhar espaço. É, todo mundo está a se inscrever. Quantas pessoas portadoras de albino vocês controlam na vossa associação? Como tem sido o tratamento? As crianças têm visitado as casas, como é que elas estão socialmente? Aqui na Rádio há muita fome, a fome está a bater. Como é que é?
Ok, obrigado mais uma vez. Na verdade, esta temática, assim, muito aberta sobre a questão do albinismo é muito recente, porque, como sabemos, era um assunto praticamente tabu. As pessoas viam uma realidade dessa, mas passavam por lado desta situação. Entretanto, com o surgimento desta associação, temos a trabalhar no sentido de, primeiro, desconstruir a ideia de que pessoas com albinismo devem ser encaradas como pessoas inferiores ou pessoas não beneficiárias de alguns projetos direitos na questão social para as populações. Aqui temos encontrado uma certa abertura, que não é ainda a desejada, mas com o apoio de muitas pessoas, principalmente pessoas individuais, têm nos ajudado a atingir aqueles nossos objetivos. O primeiro objetivo que nos propusemos a realizar é sabermos quantos na realidade somos ao nível do território da província do Namibe, onde vivemos, como vivemos, e isso estamos a receber resultado dessas nossas três questões através da realização de um cadastramento que estamos a realizar a todos os municípios. E esse cadastramento nos diz que até o preciso momento já conseguimos cadastrar cerca de 193 pessoas ao nível da província do Namibe. É um número ainda pequeno e pelos indicativos há muita, mas muita gente ainda.
Olha, Daniel, parece que temos já aqui um convite. Alô, Daniel, está a falar para você, fala a verdade aqui. Alô? 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 É, infelizmente, a linha caiu. Aham, pode usar, Daniel.
Sim, estamos a realizar um cadastramento que está a nos ajudar a saber quantos somos.
Onde... E agora, já agora, somos quantos, finalmente?
Somos, até ao preciso momento, já conseguimos cadastrar 193 pessoas a nível da província do Namibe. Mas
há muitos... Adultos e crianças.
Crianças, sim, adultos, crianças, todos estão, a essa altura, a ser cadastrados.
E as crianças, são quantas aqui na província do Namibe? E como vai a situação social dessas mesmas crianças?
Bom, primeiro, para dizer, a situação social das crianças nos preocupa muito, porque, infelizmente, elas são as que mais sofrem em função dos vários fatores de risco e vulnerabilidade que assolam as pessoas com albinismo. As crianças vivendo em situação vulnerável do ponto de vista social, em habitações que praticamente não ajudam nada à sua proteção, As crianças estão desprotegidas, por exemplo, da radiação solar, não há creme de proteção solar, não há aconselhamento familiar para aqueles agregados onde encontra-se uma criança com albinismo. As crianças têm problemas no ensino e aprendizado, porque os professores também não estão formados como lidar com essas crianças. Algumas crianças têm que abandonar a escola por causa de alguma indiferença dos professores. Alguns professores não sabem que as pessoas com albinismo, por natureza, têm uma, por assim dizer, uma subvisão, ou seja, uma visão muito reduzida, e os professores não conseguem entender isso. Algumas crianças apresentam certos problemas na pele, algumas infecções, os professores mandam as crianças irem para casa. Portanto, são muitas situações que as nossas crianças têm passado e que nós, junto das autoridades, temos reportado essas situações para que coloquemos fim a essa situação. É uma preocupação máxima que nós temos, porque, como sabemos, a criança constitui uma prioridade do Estado e isso ninguém deve ignorar. Como associação, estamos a trabalhar muito. Portanto, a essa altura, nos nossos registros, temos cerca de 60 crianças controladas, mas, como disse anteriormente, o número é maior e o cadastramento é um ato contínuo, permanente. Pensamos que os números, a cada dia que passa, vão aumentando.
Vão aumentando os números a cada dia que passa. Vamos aqui ver também, estava aqui o nosso amigo, Mário, a situação social das crianças portadoras de albinismo.
Ok, mais uma vez, muito bom dia. Para dizer que é crítica, porque é crítica? As crianças praticamente não são como nós adultos, nem que às vezes procuramos uma forma de se proteger. A criança quer sentir livre como um passarinho a voar, essa criança quer estar num ambiente igual aos outros, mas às vezes não pode porque por causa do sol, não pode estar por baixo do sol. E se estar por baixo do sol, a criança vai queimar com sol, e quando queima com sol não tem protetor solar, não tem todo tipo de medicamento que é preciso para a proteção, né, da sua própria pele. E ali vem as manchas, que é o cancro da pele, enfim. E o que que acontece? Os pais acabam por limitarizar essas mesmas crianças para poderem ficar em casa. Quando ficam na rua, sofrem diversos bullying, chamado de nomes, porque aquele nome, enfim, e pronto, chega ao ponto deles próprios se limitarem. Essa situação é muito crítica. E quero já aqui também dizer que se o governo criasse uma política que, por exemplo, temos aí o programa Quenda, este programa, que tal se incluísse os albinos também receber um valor, para que esse mesmo valor servisse como também para poder comprar aquilo que é o tal produto nosso. Para nós seria muito louvável, principalmente na parte das crianças, porque nós conseguimos, como adultos, conseguimos fazer alguma coisa para poder comprar esses mesmos produtos.
Mas então, a sua intenção é que o projeto Quenda também devia abranger a população, a comunidade albina. Nesse caso, aqui para facilitar, comprar creme, protetor, enfim.
Com certeza, esse é o pensamento que na qual tive, e se fosse assim, seria melhor. E esperamos que, uma vez que estamos aqui tanto a comunicação social, acredito eu que as entidades vão ver isso passa a nível mundial, não só pelo país. Então, queremos mesmo que, se isso acontecer, vamos agradecer muito, porque vai nos ajudar muito, principalmente as nossas crianças.
Muito obrigado, Mário. Sim, senhora. Só falando, batendo na pedra, a água fura. Bate, até que a água fura. De facto, não é nada fácil. Na Namíbia, por características próprias. Olha, ainda estamos a falar aqui do Namíbia, aqui no município capital do Namíbia. Se agora falar do Virei, onde a temperatura chega aos 40, 45 graus, a situação ainda é mais complicada. Rafael, o nosso amigo Mário coloca a questão do projeto Quenda. é um projeto que vem a NASA para os pobres, ajudar os pobres. Epa, eu também gostaria lá de tirar lá um móvel de 5 mil. Também sou pobre, ainda hoje não almoço, não mata bicheio. É, Rafael, este projeto, portanto, o ponto de vista do Mário, até que ponto o governo devia efetivamente abranger de facto as famílias que vivem, portanto, com o albinismo?
Bom, nós como Associação Fraternidade Albinista temos uma visão com relação a estes assuntos, né? Por exemplo, nós na nossa parceria com outras instituições internacionais, as moçambicanas, as da Tanzânia e outros países aqui da África subsaariana, temos recolhido muita experiência. Nos países, nesses países, também em Mali, há aí uma política nacional do albinismo, onde o próprio governo, no orçamento geral do Estado, tem um valor específico para essa camada da sociedade. Por quê? Porque a questão do albinismo, assim como outras questões, por exemplo, nós em Angola temos o Instituto Nacional da Luta contra o SIDA, e esse instituto recebe um dinheiro para ajudar as pessoas que vivem com HIV e SIDA em Angola. Uma pessoa com albinismo, assim como retroviral é para alguém com HIV, uma pessoa com albinismo, a sua, por assim dizer, medicação permanente é um protetor solar. E os protetores solares em Angola são caríssimos. E a maior parte das famílias com albinismo, e eu vou dizer aqui na minha terra, na MIBI, grande parte dessas famílias são famílias pobres, que estão abaixo da linha da pobreza. E, portanto, quando um frasco de protetor solar custa 7, 8 ou 9 mil, imaginemos as dificuldades que as famílias têm. A nossa sugestão é que, ao nível do governo, cria-se uma política no sentido de que, por exemplo, no conjunto de medicamentos essenciais que o Gabinete Provincial da Saúde recebe, tem que estar incluído um protetor solar para essa para esta parte da população. Também é preciso que se crie em Angola uma política nacional do albinismo, e nós, as associações da sociedade civil nesta temática, estamos a criar a Rede Nacional do Albinismo, que vai ser uma plataforma de todas as associações cujo objetivo social é mesmo a promoção e defesa do direito das pessoas com albinismo, para que, de maneira em bloco, nós apresentarmos sempre constante ao governo as nossas reais preocupações. Porque a questão do albinismo não pode ser só abordada no período de 13 de junho, que é o Dia Mundial da Consciencialização. Tem que ser um assunto constante, porque, aliás, estamos na presença da defesa dos direitos humanos, e, portanto, todo um país que se quer bem na fotografia a nível internacional, essas questões das minorias, essas questões da defesa dos direitos humanos devem ser salvaguardadas. Esta é a nossa ideia, e também na questão desses programas que o governo vem realizando, o Quenda, e outros, que o objetivo é mesmo diminuir o sofrimento das famílias, levar em consideração esse elemento. Portanto, há mais outras sugestões que nós, ideias que nós temos para, pelo menos, dirimir os efeitos negativos que as pessoas com albinismo têm passado ao nível da província de Namibe.
Olha, são essas contribuições, naturalmente. Mas olha, queria fazer uma seguinte pergunta. Os deputados no Namibe já alguma vez tiveram encontro convosco, com a vossa associação? São eles que discutem lá no Parlamento? São eles que propõem leis? São eles que aprovam leis? Nós no Namibe temos 5 deputados. 4 do MPLA e 1, que é o senhor Sampaio Mukanda. Esses deputados já tiveram encontro convosco? Vocês já apresentaram contribuições? Vocês já foram ouvidos na elaboração de projetos de lei, etc., por aí?
Infelizmente, há um silêncio ainda na província de Namibe por parte de nossos excelentíssimos senhores deputados. E isto também nos magoa um pouco, porque a nossa associação já não é anónima, Nós não estamos mais no silêncio, os meios de comunicação social estão sempre conosco, falam e apelam sobre a nossa causa, o próprio governo sabe e conhece-nos muito bem, inclusive na pessoa do próprio senhor governador, os deputados sabem que, como associação, nós existimos. E este eu apelo, porque sermos nós a convidar os deputados para nos ouvirem, seria muito mais ético os próprios deputados terem a iniciativa de falarem um pouco, ouvirem-nos um pouco, saberem como está a vida das pessoas com albinismo a nível da província do Namibe, para tocarmos essas impressões e eles ouvirem as nossas sugestões, as nossas contribuições para, aliás, um melhor exercício da deputação, porque é preciso ouvir todas as camadas, e porque quando nós não somos chamados, somos colocados de lado, sentimos-nos como aquele grupo que as Nações Unidas diz que estão deixados para trás, isso nos preocupa muito. Mas, entretanto, se o silêncio continuar, será mesmo nós, a associação, pedir um encontro com os senhores deputados do Círculo Eleitoral da Província de Namibe para refletirmos um pouco e profundamente sobre essa questão.
Olha, esse é o nosso amigo Daniel. E nós, o ângulo é, fala a verdade, damos voz aos angolanos de voz. Esses nossos irmãos que muito carinho precisam. E amor também, porque, conforme o Rafael disse, e também o nosso Mário, é verdade, procurar então dar um bocado de apoio a essa nossa franja da população. Olha que uma pessoa simples, se alguém pode andar até subir nas montanhas, não há problema, mas ele já não. Portanto, eles já não podem contrair cancro da pele, enfim, muita coisa. Então, é preciso que a gente, então, reflita, que haja uma lei em Angola que defenda, portanto, esta franja da nossa população. É verdade, se outros países enquadram o seu orçamento, boa parte do combo para, efetivamente, esta nossa franja, existe, sim, Instituto Nacional de Luta contra a SIDA. E por que não também criarmos agora o Instituto Nacional de Proteção à Pessoa Portadora de Albinismo? Por que não? Por que não? Então, esta é a camada da população angolana mais frágil e que precisa de apoio. E até posso dizer que é a camada mais pobre que Angola tem. Temos que refletir Angola, pensemos Angola, é preciso deputados que tenham iniciativa, buscam, mas hoje na globalização conseguimos saber o que se passa na Tanzânia, o que se passa em Portugal, então, mas por que vocês não criam? Temos 5 deputados aqui, ainda nenhum deputado pensou que mesmo na Bíblia temos uma franja da população, é mais frágil, mais frágil. Daniel, eu sei que há 1 ou 2 anos para cá, o governo, na defesa das minorias, portanto, houve um projeto de apoio à pessoa vivendo com albinismo, as consultas grátis. Penso que o lançamento até foi feito aí no lar da terceira idade, o lar municipal da terceira idade. Como é que tem sido este casamento entre a vossa associação, naturalmente, e então as autoridades governamentais do Namibe, sobretudo o setor da saúde?
Obrigado. Realmente houve uma atividade do género no dia 19 de maio de 2021. Foi uma atividade conjugada entre a administração municipal de Moçâmbides e a nossa associação. A administração ficou com a responsabilidade de trazer um médico dermatologista e também inscrever as pessoas com albinismo para assistência social. Ou seja, as pessoas receberam ali um cartão de assistência social. Bom, mas hoje a nossa parceria é positiva, embora não é ao nível que nós desejamos, mas está sendo positiva, especialmente por parte de alguns diretores de gabinetes provinciais. Mas o que nós queremos ao nível da província do Namibe, que seja uma parceria muito mais efetiva a partir da superestrutura, a partir do próprio governo provincial, na pessoa do
senhor. O diretor Coríntio está com responder nesse caso?
Bom, o diretor Coríntio é uma pessoa disposta, disponível, está sempre a ouvir-nos, portanto, mas ele também vai dependendo de outras iniciativas, como eu disse, da superestrutura. Algumas situações nós já colocamos, entretanto, ainda não vimos nada assim
objetivo. Também não vai inventar nesse caso. Exatamente. É o que está a dizer?
Exatamente. Então, precisamos mesmo de medidas concretas. Por quê? Porque nós já fizemos chegar ao governo da província uma preocupação que devia já ser satisfeita ao nível local, que é marcar num dos hospitais, ou mesmo no nosso Hospital Central Angola Quimbanda, um dia específico para o tratamento da pele e dos olhos das pessoas com albinismo. Esse exercício já se faz em outras províncias do país, como Huila, Uíge, Luanda e outras. Portanto, se isso for feito cá, na província do Namibe, será uma mais-valia, não só para as pessoas com albinismo, mas para a sociedade como um todo, porque será um recado de inclusão, será um recado de boa governação e de amor ao próximo. Portanto, pensamos que, ao nível de parceria, estamos a caminhar, mas pensamos que são os primeiros passos de uma parceria longa e efetiva.
Quais são os outros projetos que vocês têm como parceiros do governo, nesse caso?
Exato. Nós temos uma carteira de projetos. Neste primeiro momento, nós estamos muito mais empenhados na questão de educação e consciencialização das comunidades, das pessoas, porque sabemos que transformar uma mente humana para o positivo é um processo longo, contínuo, mas, entretanto, já estamos a desconstruir algumas ideias, alguns mitos, que, infelizmente, muitos adultos com cargos de responsabilidade no executivo também carregam. E isto nós vamos vendo nas várias instituições, porque também temos os nossos membros, alguns são funcionários, e eles trazem experiências do género. Estamos nesse processo e também ajudar aqueles nossos irmãos. Por exemplo, nessa altura estamos a realizar uma campanha solidária de recolha de donativo para as pessoas com albinismo que vivem em situação vulnerável ao nível da província do Namibe. Estamos a recolher roupas compridas para todas as idades, estamos a recolher óculos escuros, chapéus, vaselinas. Quem puder oferecer-nos um creme de proteção solar também está à vontade. Isto. Também outro projeto é a questão da a legalização da própria associação como tal, porque somos ainda um núcleo, por assim dizer, iniciante na província, e trabalhamos muito no sentido de que cada município da província do Namibe, no seu órgão colegial, ou seja, aquele órgão consultivo das administrações, comumente chamado Conselho Municipal da Escrutação às Comunidades, tenha um membro da nossa associação para que ele reporte as preocupações da franja com albinismo junto do Executivo Municipal. Portanto, são vários projetos que nós temos para a satisfação das várias necessidades que as pessoas com albinismo ao nível da província do Namibe apresentam.
Muito obrigado, nosso Rafael. Olha esse menino, ele fala sem papas na língua. Ela defende a ecologia, defende os direitos humanos. É, ainda ontem ele participou, no encontro aí de exportação organizado pelo Partido do Poder aqui no Namibe. Mário, meu irmão, são muitos problemas, muitas dificuldades, mas a vida não acaba por aí. A luta vai ter que continuar sempre. Temos que lutar por aquilo que a gente quer. Então a luta vai continuar.
Com certeza, a luta vai continuar. E quero aqui também tocar num assunto que o meu colega do Painel acabou de se referir.
Esteja no tarde.
Falou-se tanto do cartão de assistência. Esses cartões, desde que nós recebemos esses cartões no mesmo dia, acredito que o senhor jornalista também, nesse mesmo dia, esteve presente. Desde que nós recebemos aqueles cartões, ao mesmo tempo recebemos uma pequena cesta básica, desde aí nunca se recebeu mais nada.
E ficaram esquecidos.
E a minha pergunta é, Depois de nós recebermos esses cartões e uma pequena assistência, uma pequena cesta básica, o que é que nós vamos fazer com esses cartões se até agora ainda não há nenhuma chamada? Porque o que é que se deveria fazer? O governo sabe que não, nós vamos dar o cartão de assistência e dizer que, olha, daqui em X dias, vocês têm que aparecer aqui para ver se tem ou não tem.
Isso já é um cargo da administração municipal.
Sim.
Isso é um cargo de respeito ao apoio social à pessoa portadora de albinismo.
Com certeza, mas nesse caso está me referir, sim, mas muito mais no geral. Não sei se o que os outros também têm feito isso ou não, mas estou me referir mesmo, na verdade, com pessoas portadoras com albinismo. É por ali. Agora, do outro lado, meu colega do Painem acabou também de se referir do dia 13, sei que nós temos o Dia Internacional Nacional das Pessoas Portadoras com Albinismo. Penso que o governo só pensa muito nessa data quando é mesmo esta data. E desde ali, quando passar, passou. Para vir pensar mais num outro ano. Mas eu quero aqui agora ofertar uma parte. Eu não sei, fez o já perdão antes de tudo. Será que as pessoas comportadoras de albinismo em questão, tanto faz daquilo que é a atualização do registro, do registro eleitoral, para chegar, quando chegar o mês indicado, o dia, para poder votar, será que vão dizer que não, só tinha que ser as pessoas que não são portadoras com albinismo, ou nós também vamos nos contar? Claro que sim, vão nos contar, por causa do quê? Porque sabem que todo partido político precisa de um determinado voto. Se todos precisam de um determinado voto, por que que também não pensam? Se hoje em dia até a questão do registro eleitoral está se levar até nas aldeias onde ninguém pensava chegar lá. E lá também tem o albino. O albino também vai ter que votar. Falar com que uma determinada pessoa possa chegar num determinado cargo mais alto é porque o albino também votou. Será que não dá para pensar totalmente nessa pessoa? Só tinha que ser quando aquela mesma pessoa lhe precisa e quando lhe for no mais alto, automaticamente esquece, ou pensando só naquele mesmo dia, e que é o dia internacional do albino, não se pode. Então, quero aqui pedir ao governo, não só à sociedade em geral, onde encontra-se o albino, que olhassem para essas mesmas pessoas, como outras pessoas, do outro lado, como já tem feito, mas dar aquele apoio, né, que eles precisam. Não é preciso muito, mas o pouco que é onde receber é dar graças a Deus, porque somos muitos também.
Nevoco, é Gabriel Ayansi, disse-me Nevoco, ouviram? O Angelo chegou na boca, de facto, o nosso povo tem muitas dificuldades. E a maior dificuldade que temos é que aqueles que a gente elegeu como representantes, depois de estar lá no parlamento, o Cubu, caro, muitos até na vida normal não tiveram caro na vida, mas graças ao voto, graças a este povo que votou, a primeira coisa que o parlamento faz é entregar-lhe um carro. E eles vão entrar naquele carro, como nunca teve carro na vida dele, então é um conforto, esquece do seu povo que ele votou. Essa é a história do cágado. É o cágado pastor lá, é porque alguém pegou nele, ele meteu lá, porque o cágado não consegue subir. Então, essa é a história dos nossos deputados, infelizmente, ainda somos assim. Os nossos deputados parecem mais preocupados com a sua vida pessoal e não com a vida do povo que o elegeu. Daniel, o nosso amigo levantou mais um tema. Esse tema que tem a ver, portanto, com os deputados que não ligam, não olham para a franja mais vulnerável da sociedade angolana, como é o vosso caso. E ele disse que os albinos também votam. Afinal, os que foram votados estão a fazer alguma coisa para esta franja?
Bom, como eu disse no princípio da minha entrevista, é uma temática nova e ainda algumas mentes acham que este assunto é tabu e levantar questões do género parece que mexe com sensibilidades. E numa fase tão nevrálgica que é essa da pré-campanha eleitoral, então falar disso, algumas pessoas acham que é um momento muito confuso falar, porque afeta a tendência do voto. Mas, entretanto, eu penso que questões relacionadas aos direitos humanos, não há tempo para dizer que sim, fala-se ou sim, não se fala, não. É uma questão permanente enquanto a existência humana também ser uma efetividade. Portanto, significa dizer que as pessoas que o povo deu o poder para representá-los, no caso, os deputados, devem, na verdade, estarem preocupados muito com os vários grupos que constituem a comunidade ou a sociedade angolana. E nós estamos a falar principalmente das minorias. O que nós vamos observar é que, ao nosso nível, e eu vou dizer mesmo, no nosso, aqui na província do Namibe, há grupos minoritários que devem ser também trazidos acima. Porque, como dizem as Nações Unidas, né, um dos objetivos do desenvolvimento humano que é guiado pelo princípio de que ninguém deve ser deixado para trás, a começar por aqueles que estão atrás. E quem são as pessoas que estão atrás quando fizermos essa análise comparativa nos vários grupos que constituem a população angolana? As pessoas com albinismo e outros, por exemplo, algumas tribos aqui do Namibe, que nós sabemos são um grupo menor, que também devem ser colocados à frente no mesmo nível de preocupação de quem tem direito. Portanto, penso que os nossos deputados devem, na verdade, refletirem muito sobre isso, chamar-nos, conversarmos um pouco, para que, ao nível da Assembleia Nacional, a intervenção seja mesmo qualitativa, seja aquela intervenção que transporta as preocupações essenciais da população. Porque se nós, como pessoas com albinismo, no caso específico, falarmos, mas aqueles que têm a indicação do poder para levar as nossas preocupações ao alto nível de intervenção, ao nível da República, não fazerem nada, vamos aqui dizer que vamos falar ao vento. Eu penso que uma parceria, também nesse sentido, e falo como presidente da associação, eu penso que entre a FALB e até o grupo de parlamentares no Namibe deve ser já efetivada para que diminuamos, por exemplo, muitas conclusões negativas e que o nível de diálogo deve ser maior para que as coisas que nós pretendemos e que os deputados naturalmente, em inerência das suas funções, também pretendem, sejam, na verdade, alcançados.
Muito obrigado. Olha, vamos aqui, parece que temos aqui mais um ouvinte a ligar para este ano. Valeu, fala a verdade. Muito bom dia, com quem estamos a falar? Alô, bom dia, nós somos o Valeu, fala a verdade. Estamos a falar hoje da situação social das comunidades. Olha, o nosso amigo parece que... Olha, a técnica parece que ainda procura ver essa situação, parece que estamos com problemas técnicos, mas talvez estamos quase na ponta final. Mário, como é que você acha em relação a essa situação de albinismo? A situação de albinismo, como é que você acha, Mário? O que tem a dizer?
Pronto, a situação, digo que é normal e todos nós, né? ninguém nasceu com o conhecimento de dizer que não, como foi nascer, vou ter que ser assim. Quando uma pessoa foi nascida assim, tem que achar isso que é normal. Esperar sempre uma outra pessoa ser nascida também assim. Do outro lado, seja... Com certeza. Do outro lado, seja-se crítico, né, quando faça nessas necessidades, quando faça nessas necessidades e não tem aquele apoio total. O que é que se deve fazer? Em primeiro lugar, também a mesma proteção em si tem que partir de nós, como pessoas confortadoras de albinismo. Eu tenho que saber se cuidar, em primeiro lugar. Tenho que saber que não. Eu aqui neste ambiente tenho que estar por baixo do sol ou não. Se caso não, então tenho que estar na sombra. E do outro lado, se eu quiser sair, tenho que usar um chapéu redondo. Caso não, tenho que usar um chapéu, levar uma sombrinha. Enfim, tudo isso para poder se proteger. Aí sim, quando nós tivermos essa necessidade, que é o protetor solar, que não tivermos, batermos a porta de uma determinada instituição do governo, ver se que nos atendem, ou mesmo o governo em si, no geral, atender aquilo que é as preocupações dessas mesmas pessoas. E tenho visto que o que sempre tem atrasado é quando nós batemos a porta, o atraso é demais. E ficamos naquela. Por que que às vezes os nossos pedidos não são atendidos e são atendidos os pedidos dos outros? Eu não vou dizer aqui que é uma exclusão, e também, mas do outro lado, eu espero que, ou eu penso que, quando essas pessoas estiverem a fazer o pedido, que seja correspondido com urgência, assim como os outros têm feito. Porque tem os outros têm lidado, por exemplo, estamos a falar das pessoas, né, de deficiência física, têm lidado às vezes de muletas, outros têm lidado, tudo que eles tiverem a falta, têm dado. Chega um momento, sempre ouvimos pela comunicação social, não, as pessoas assim receberam isso, aquelas pessoas receberam isso, mas nós temos esquecido. Então, pedimos ao governo que também, quando nós batermos a porta, e não esperando só também nós batermos a porta, pensar em nós, para nós também olharmos que, afinal de contas, somos importantes na sociedade.
Muito obrigado. Olha, nós também estamos na reta final. Vamos dar, ponto, 30 segundos para as grandes, já que eu queria aumentar os nossos convidados, não puderam, ao longo dos 45 minutos.
Muito obrigado. É para dizer que todos nós temos direitos iguais, todos nós somos daqueles que estamos a permear para uma ação celestial, nos casos estou a entrar em uma passagem bíblica, devemos nos olhar como uma única pessoa, né? Porque todos nós somos filhos de um só pai e de uma só mama. Então, o direito que o Francisco tem é o direito que o Mário, que é pessoa confortadora de albinismo, também tem. Então, todos devemos dar-nos ao mesmo direito e assim, na verdade, nos tornaremos como os daqueles que estão em primeira formação celestial. Aí sim, teremos direito à vida eterna. Caso nós não fazermos isso, automaticamente estaremos a nos excluir nós próprios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Mário. Esperamos que então, a casa é sua. Apareça aqui mais vezes. Ok, olha, estamos aqui a saber também algumas telefonetas. Esta não é falar a verdade. Estamos já na meta final. Daniel, tem 30 segundos para as grandes que tens para este povo. Muito obrigado.
Ok, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Como presidente da Associação Fraternidade Albinista, primeiro deixar um apelo às pessoas com albinismo de que o nosso princípio é humanidade, somos todos nós, e portanto esse princípio leva-nos à resiliência, a participarmos, a não deixarmos que a ignorância de outrem afete a nossa autoestima. Por fim, apelar à sociedade a trabalharmos juntos, porque o nosso grande objetivo é alcançar a sociedade, em pessoas individuais e coletivas, no sentido de ajudarmos as pessoas com albinismo que vivem em situação vulnerável a ter acesso aos vários programas de educação, saúde, empoderamento econômico, advocacia e outro mais. Portanto, quero agradecer aqui esse espaço de debate, que sei que chega longe e as pessoas de decisão refletem realmente muito e profundamente sobre tudo o que é tratado nesse espaço. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos juntos.
Muito obrigado, nós agradecemos então aos nossos jovens Marito, Rafael, sim senhora, também agradecer, portanto, aqui a nossa equipa técnica, agora tivemos dificuldades com o exterior, pois algumas pessoas que entraram em contato conosco. mas infelizmente não sei o que se passa. Bom, vamos ver se conseguimos melhorar então a nossa técnica. Tínhamos um problema do som, e me parece que o som está resolvido, mas mesmo assim ainda surgem outros problemas técnicos, mas isto também constitui o nosso desafio. Nós agradecemos muito. Olha, lá esteve a Esther Colombe, Giovanna Campos, aí na Câmara. Giovanna, uma saudação, Esther, uma saudação para vocês. Olha, temos aqui também já o chefe da redação a dizer para estar com esta hora. Vamos já apresentar o noticiário aqui no Namib, Fala a Verdade. Ele é Fonseca Mopete Chiqui, sim senhora, e eu sou o Mano Chigoca. E também agradecemos uma vez mais a Open Society, que tem sabido efetivamente dar voz, fazer com que nós continuemos a dar voz aos afamados. Sem voz, são muitos. Essas lamentações que ouvimos aí, essa mensagem que ouvimos aqui do nosso amigo Rafael, é verdade, é bom que o presidente da República, João Lourenço, olhe para esta franja da população angolana. Ela existe, necessita do seu apoio. Enquanto Pai Grande está boa. E nós terminamos. Mário, aqui também o nosso amigo Rafael. Vamos assim. Olha, tchau, tchau. Muito obrigado. Estamos juntos.
Uma mulher fala a verdade.